Nós vamos conversar agora com o cientista de dados, coordenador na rede de análise Covid-19, Isaac Schwartzhaupt. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Obrigado pela oportunidade.
Boa tarde.
Isaac, te convidamos mais uma vez para trazer para a nossa audiência uma ideia pelos números, pelos gráficos do momento da pandemia no Rio Grande do Sul. Tivemos aquele pico lá no mês de março. Qual é a situação agora, na metade de maio?
O que, que a gente já está vendo, já está começando a ver de leve, é uma reversão da tendência de queda que a gente vinha tendo desde o pico, né? Porque o que acontece? A gente teve essa mesma reversão lá em setembro, outubro do ano passado, a gente lembra, né, que a gente vinha em queda, daí tivemos a reversão ali final de setembro, começo de outubro, e chegamos a um pico em dezembro. Agora a gente teve esse pico fortíssimo, tivemos as restrições de mobilidade ali, né, a bandeira preta do dia 27 de fevereiro ao dia 21 de março, quando ela voltou à congestão e começou a aumentar um pouco a mobilidade. E aí o que, que a gente está tendo desde então, essa queda, né, que vem sendo fruto dessas restrições de mobilidade, essa queda vem desacelerando e no momento atual ela está estável. Se a gente pegar a tendência de notificações de casos novos nos últimos 20 dias, a gente tem até já uma leve tendência bem pequenininha de aumento. Um aumento, ou seja, reversão de tendência, né? E isso num patamar mais alto do que o pico de dezembro, inclusive, que preocupa bastante, né?
A gente está falando, Isaac, de casos, né? Não é de leitos, de UTI, a gente está falando de casos novos. O que nos faz pensar que quando sobem os casos, né, ou está na estabilidade, como tu disseste, com um viés, talvez um pouquinho de elevação, isso vai gerar daqui a 2 semanas, 3 semanas, algo de reflexo nas internações?
Isso, exatamente. E é uma coisa que preocupa bastante, porque não é só no Rio Grande do Sul. Por exemplo, se a gente olha a região sul, Paraná, Santa Catarina, a gente vê a mesma coisa. O Paraná até está mais à frente, mais avançado. Eles já estão com uma tendência de alta bem pronunciada, inclusive de casos notificados. E a gente olha sempre os casos justamente pelo que tu disseste, que é bem isso aí. Porque casos é o primeiro prenúncio da propagação aumentando. Quando a gente vê internações, mesmo que sejam em leitos clínicos, isso quer dizer que já pelo menos há uns 13, 14 dias atrás, a gente já está tendo aumento de casos, né?
Os secretários, representantes das secretarias municipais falam que percebem já algum efeito da vacinação no público mais idoso nas hospitalizações. Em relação à vacinação, pelo nível que nós temos no Rio Grande do Sul, se percebe em números algum efeito por faixa etária de novos casos?
É, o que a gente consegue ver é bem isso. A gente vê uma redução leve na hospitalização dessas faixas etárias, de 70 anos para cima principalmente, né? Mas como o nível de exposição está muito alto, a gente tem uma média muito alta de novos casos por dia, isso acaba expondo muito as outras faixas etárias e acaba carregando o hospital igual, né? Um exemplo prático disso, que eu sempre gosto de lembrar, é o que aconteceu no Chile, por exemplo, que eles vacinaram em torno de 25% da população, mas que foi praticamente toda a faixa etária acima de 70 anos. 95% das pessoas de 70 para cima foram imunizadas lá. Imunizadas mesmo, 2 doses. E aí eles tiveram um aumento fortíssimo de mobilidade, né? Muitas pessoas talvez acreditaram que aquilo já ia ajudar, e eles acabaram tendo um colapso forte no sistema de saúde, com hospitalizações de pessoas mais jovens, devido à quantidade, né, à enorme quantidade de pessoas expostas que eles tiveram, que daí acaba, mesmo que seja menos pessoas jovens em relação aos idosos que acabam indo para o hospital, como o total de expostos foi tão grande, acaba enchendo o hospital igual.
Isaac, pelas tuas observações, até agora a gente chegou uma informação, a gente está fazendo essa entrevista, né, mas chegou uma informação importante do governo de que o Ministério da Saúde e a Pfizer assinaram um contrato para a compra de mais 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Isso é uma ótima notícia, a vacinação é o caminho, né? Pelo que os cientistas estão acompanhando, o governo federal está informando aqui, compra de mais um lote de vacina Pfizer-BioNTech, 100 milhões de doses adicionais para o Brasil. Se enquanto a gente não tiver vacina, porque a gente está vendo que vai parar a produção Butantan, vai parar a produção Fiocruz, qual é o outro caminho para a gente evitar que aconteça o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em março, quando todo o estado ficou em bandeira preta?
O melhor caminho é a redução da taxa de transmissão, e a gente reduz a taxa de transmissão justamente evitando o contágio, né? As restrições de mobilidade, elas acabam funcionando porque a gente afasta as pessoas umas das outras, né? O que que acontece? Tendo muitos casos ativos, que é o nosso caso agora, esse patamar alto, e esses casos ativos coincidirem com o aumento na mobilidade, a gente aumenta muito a probabilidade de pessoas suscetíveis, né, que podem ainda contrair a doença, entrarem em contato com esses casos ativos, que muitas vezes nem têm a noção de que estão com a doença, pode estar assintomáticos ou pré-sintomáticos, né? E quando acontece esse encontro, aumenta a taxa de transmissão, e o que a gente quer é o oposto, é baixar a taxa de transmissão. Então, as restrições de mobilidade hoje, com essa baixa oferta de vacina, ainda são as melhores, ainda é, né, a melhor alternativa hoje.
Isaac, muito obrigado. Eu acho que pelo teu relato, pelos dados, é um sinal de alerta que está aceso já em relação ao momento da pandemia no Rio Grande do Sul, com 20 dias, né, como o senhor disse, aí de uma estabilidade até leve alta nos novos casos de Covid diários. Muito obrigado, um bom trabalho.
Eu que agradeço. Um abraço e qualquer coisa, só chamar. Obrigadão, Leandro. Obrigadão, Kelly. Até mais.